Salve, moçada do Reggae Box, Zé Orlando hoje trazendo aqui pro Reggae Box mais um regueiro de qualidade. O cara é compositor, tem música em novela e acabou de lançar um DVD, né? E é sempre bom a gente trazer essas figuras que sempre trazem muita informação, muito conteúdo para o nosso programa, e quem agradece, logicamente, são os ouvintes. Eu estou falando de Marcelo Mira, que é compositor, cantor, guitarrista, enfim, o cara ele cobra escanteio e faz o gol dentro do Alma Gen. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado, é uma honra para nós te receber aqui no nosso programa.
Salve Zé, a honra é minha, muito obrigado pelo convite, com tal respeito aí pela sua história no reggae, e estamos aqui para a gente bater esse papo, muito feliz aí de poder falar um pouquinho aí para os seus ouvintes.
Marcelo, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho do Alma Gen, o que vocês têm feito, algumas coisas, alguns projetos que estão por fazer, conta para a gente um pouquinho quem é o Alma Gen.
O Alma Gen é uma banda de reggae de Brasília. A gente começou, a nossa primeira demo foi em 1997. Surgindo um movimento de reggae bastante interessante no Distrito Federal, encabeçado aí pelo Nat Hood, mas um lugar que já tinha tido ali Renato Matos e algumas outras coisas bem legais. Para seguindo isso, o Nat Hood encabeçou, e aí veio o Alma Gen, o Mira Reggae e Jaca Reggae e várias outras bandas bacanas de Brasília.
Jalive, né?
Jalive, várias bandas, um movimento muito bacana aí nesse final dos anos 90. E aí, a partir disso, a gente gravou o nosso primeiro disco independente aqui em São Paulo. Esse disco repercutiu muito bem no cenário de não só do reggae, mas do surf, do skate, uma galera que abraçou a Alma Gen. A gente começou a fazer excursionar aí por algumas capitais, começou a ser bem aceito em alguns lugares que pra gente foi muito importante, como Porto Alegre, Curitiba, Vitória, enfim, vários lugares. São Paulo a gente chegou a fazer também nesse primeiro disco. E hoje a banda está em São Paulo, a gente já está indo para o quarto álbum e um DVD. A gente está em São Paulo há 15 anos e agora lançando o DVD ao vivo no Lago Paranoá, que é muito bacana, com várias participações aí, né, como o Armandinho, o Alexandre do Nat Roots, o Tato do Falamã, Salam Lan, o Ivo Moza. E a gente gravou em Brasília, que era um sonho que a gente tinha, de fazer o nosso primeiro DVD lá na beira do lago. E deu tudo certo, muito bacana, e já está disponível aí no YouTube.
Que maravilha! O bacana é a gente ver que, assim, mesmo na independência, a gente sabe a situação que o país está vivendo hoje. Mas é mais uma prova que quando se quer fazer música boa e música de qualidade, a gente não vê os percalços, né? Por incrível que pareça, a gente acaba no frigir dos ovos, como dizem os antigos, a gente acaba fazendo uma coisa boa e realizando também um pouco dos nossos sonhos, né?
Com certeza, Zé. A gente cima por isso, por qualidade, desde o começo a gente sempre tentou imprimir qualidade na nossa música, na gravação das nossas músicas, então a gente tem toda uma preocupação com letra, com arranjo, e parece que quando a gente realmente se dispõe a fazer alguma coisa, os recursos acabam de alguma maneira aparecendo, isso é muito bom, graças a Deus. É tudo ali muito apertado, muito difícil, né, pra gente que é independente, mas só de a gente hoje, na crise que a gente está, né, eu acho que só da gente estar alimentando e vivendo o sonho e trabalhando com música e criando música e levando música para as pessoas, a gente é muito privilegiado, né? Essa é a minha opinião.
Perfeito. Marcelo, e o que você acha dessa dispersão, tá? Porque a gente vê que de todos os movimentos de música no Brasil, o reggae ainda é um movimento muito disperso. Como você vê isso, meu irmão?
Olha, Zé, é uma questão complexa para a gente, que é do, né, a gente que é do meio, que é do grupo, das bandas de reggae, eu e você, que começamos lá atrás, né, você mais ainda com o Patribo, que a gente tem total respeito, uma banda que fez história no reggae nacional e mundial. E a gente sabe que realmente a gente, a galera precisa estar mais junta, mais unida, né? Precisa criar movimento, movimentação junto, porque aquela história mandorinha não faz verão, né? Então a gente precisa criar bons projetos, boas coisas, boas parcerias, bons clipes, boas gravações, principalmente boas músicas, em coletividade, como faz a galera do hip hop, como faz a galera do samba, como faz a galera do sertanejo, né? E para a gente poder estar cada vez mais fortalecido, mais atualizado, com mais condições de levar um trabalho de qualidade para o público brasileiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que é um movimento que precisa acontecer muito em breve, até para que novas bandas surjam, a gente tenha uma renovação bacana na cena, né, que é muito importante. Eu vejo hoje muita molecada querendo fazer o hip hop, querendo fazer o rap, mas não vejo uma molecada como era antigamente, pô, querendo ter uma banda de reggae. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Eu acho que o reggae está em constante evolução. A gente está vendo aí o próprio ragatón, que é uma dissidência, que é uma vertente do reggae, está super em alta no Brasil, começou, né, na América Latina inteira, e vem de lá, e hoje no Brasil é uma realidade, entendeu? E você vê que quem está fazendo o ragatón aqui nem é muito a galera do reggae, né? A galera é o sertanejo, é o panteiro, entendeu? E é aquela coisa, a gente precisa administrar isso de uma maneira melhor, né? Para poder render frutos para todos nós.
É verdade. E não dando, veja bem, não dando ênfase a umas determinadas bobagens que foram faladas essa semana por alguém que não vale nem a pena a gente citar, eu vejo que é mais interessante que nós nos unamos para que a gente não dê palavras para pessoas que não entendem absolutamente nada do estilo, fiquem falando besteira, que o reggae é isso, que o reggae é aquilo, né? Então eu vejo dessa forma, cara.
E a gente continua sofrendo muito preconceito, essa é a grande realidade, né? O reggae é um gênero que sofre preconceito, falta espaço na mídia, né? O próprio público... você tem que convencer o público de que é uma música boa, talvez pela simplicidade, né, das suas harmonias, melodias, letras, mas simplicidade nem sempre quer dizer mediocridade, nem sempre quer dizer que a coisa não é boa, não tem qualidade. Né? O reggae ele toca as pessoas de diversas maneiras. Né?
Então, principalmente sabendo, né, Marcelo, que o menos é mais, né, cara?
Exatamente, os músicos precisam se atualizar, precisam melhorar, precisam estudar, a galera precisa escrever, buscar mais vocabulário, buscar mais poesia nas letras, sair um pouco do lugar comum, tudo isso a gente sabe, né? E todos nós precisamos evoluir, né? Todos nós, para cada dia que passa, né? Senão a gente não estava aqui. E aí, cara, eu acho que com isso a gente vai conseguir botar o reggae novamente como um estilo forte dentro da música popular brasileira, entendeu? Em termos de público, em termos de números, porque tem gente que só respeita isso, né? Infelizmente, né? Números, e, né, muitas vezes números comprados, né? Mas tem gente que, né, na mídia e etc, que só respeita isso, ele não vai, não se aprofunda, né? Então que a gente saiba mostrar também isso em números para essas pessoas e mostrar que o reggae é um movimento que é a cara do Brasil e tem tudo para estar ocupando seu espaço devido e merecido.
É verdade. E essa semana eu estava fazendo uma reportagem sobre acessibilidade e aí ouvi uma coisa muito bacana que eu acho que isso pode muito bem se aplicar ao reggae. A gente não tem que esperar ser fomentado projeto tal, projeto aquilo, quando se quer fazer coisa boa, é como nós frisamos no começo, né? Apesar dos percalços, apesar da dificuldade, mas quando se quer fazer coisa boa, no final das contas, sempre sai alguma coisa legal, né? E isso é saudável para todo mundo, porque às vezes tem muito artista que fica esperando, ah, eu vou me inscrever em um projeto tal, e a gente sabe que determinados projetos, principalmente em um país onde se vive, infelizmente, a corrupção, a gente vê que são favas contadas os projetos que vão, que são realmente agraciados.
É verdade, a gente sabe disso. Mais um motivo que eu digo para a gente, para impor, né? Impor no bom sentido, impor com competência, para a gente se colocar melhor dentro do mercado nacional. As pessoas precisam ter um pouco mais de respeito pelo reggae nacional. Essa é a minha opinião.
E vocês já estão em processo de gravação?
Estamos em processo de pré-produção, composição, né, do próximo álbum, já começamos. A gente está tentando achar aí um caminho que modernize mais a nossa música, né, que traga uma sonoridade mais contemporânea, né, mais atual com as coisas que estão rolando, né. A música, como qualquer outra coisa, ela evolui, né, e a gente tem que evoluir junto, porque senão a gente fica para trás, né. Então a linguagem, a sonoridade, tudo muda, como tudo envelhece, ou pelo menos vira clássico, né. O que não envelhece vira clássico, né. E como a gente não quer ficar com aquela coisa de, uma banda do final dos anos 90, começo 2000, a gente quer jogar junto com a molecada que está fazendo as coisas aqui, contemporânea, entendeu? Porque isso é importante, a gente ter essa busca, né, de querer fazer o novo, mostrar o novo e mostrar que a gente está vivo, que a gente está atualizado, né? E dá pra gente tá jogando, tá batendo uma bola aí com essa galera que tá vindo, entendeu? Então a gente tá buscando isso agora nessa pré-produção.
Deixa essa questão de final dos anos, sei lá o quê, pra servir como história, né, Marcelo? Porque, logicamente, né? Porque histórico é uma coisa. A história sempre é clássica, né?
É maravilhoso. É? A gente tem uma história no reggae, né, na música, e particularmente no reggae, né, de ter sido, né, a gente, né, a nossa galera ali, final dos anos 90, vocês mais para trás ainda, com a tribo, né, e aquela coisa de que veio ali a partir de Gilberto Gil, né, e daqui a pouco Edson Gomes, e a coisa, a gente meio que veio junto, né, veio, pegamos uma marola de vocês e viemos no movimento, e tá aí até hoje, entendeu? E essa história é bonita, a gente precisa realmente reverenciar e respeitar, porque não foi fácil chegar até aqui, né? A gente abriu muito caminho, né? Você sabe disso, né? Tivemos, né, passamos na frente assim para abrir caminho para muita gente, que vem essas novas gerações trazendo sua musicalidade e utilizando essas estradas aí que a gente abriu. Só que a gente quer continuar andando na estrada.
É isso mesmo, certeza. Marcelo, e vocês já pensaram em gravar alguma coisa em espanhol? Por que eu te falo isso? O mercado latino-americano, ele tem coisas muito boas. Olha, eu no meu programa, eu até sou suspeito em falar isso. Eu sou o único apresentador no Brasil que tem um quadro dedicado à música espanhola no reggae. E
legal.
Tem coisas muito boas, e assim, eu questiono determinados artistas, por que que não gravam algo em espanhol? Porque, cara, o espanhol está aqui, são nossos vizinhos. Na verdade, nós somos estrangeiros no meio deles, né?
Exatamente. Né? A colonização é o único país que fala português.
Exato, exatamente. Né? Então, assim, fica até um alerta, né? Um alerta mesmo para os artistas pensarem nisso. Eu desde a tribo, gravei em espanhol, agora já estou com duas, já comecei a compor isso, coisa que eu não fazia, e compus em espanhol também, cara. Então, isso é bacana, isso é legal.
Eu estou estudando espanhol até meio que naturalmente, porque eu casei com espanhola.
Olha que legal.
Então, assim, tu tá me ajudando a ter mais contato com a língua. Eu tô enchendo o saco dela aqui pra mim dar aula, entendeu? Porque justamente eu quero eu quero ter essa, conseguir passar minha poesia também na língua espanhola, né? Não meramente fazer minhas traduções, mas fazer poesia mesmo na língua, né?
Sim.
Mas com certeza a gente tem aí um mercado enorme. Eu acho que essa barreira, graças a Deus, entre o brasileiro e o resto da América Latina, ela vai se quebrando a cada dia, os preconceitos vão caindo, né? E eu acho que assim, a gente tem tudo para fazer esse intercâmbio cada vez mais concreto, né? E é o Brasil, com a nossa língua, que também é uma língua linda, né? O português é uma língua muito bonita para se fazer poesia, para se cantar, e misturar isso com o espanhol e com as culturas, né, de toda essa galera. E com certeza tem muito reggae maravilhoso em espanhol, até porque abrange ali toda a América Central, Caribe, né?
Sim.
Mundo, Chile, Peru, Argentina, e vem que vem, né?
Sim. E levando em conta, Marcelo, a linguagem espanhola são 400 milhões de pessoas, cara, falando espanhol.
Maravilha, que maravilha.
Então não é pouca gente, né? E logicamente que a gente sempre pensa reggae em inglês. Não, o reggae, quando ele a poesia, quando ela é bem feita, ela pega o fã em qualquer que seja o idioma, né, irmão?
Sem dúvida, é isso aí. A força da música é maior do que qualquer idioma, né? Tanto é que às vezes você usa uma música em inglês que você às vezes não está entendendo, mas está sentindo aquilo, né, cara? Aquilo te toca de alguma maneira, né?
Sem dúvida. Marcelo, mais uma vez eu quero te agradecer pela... Estou honrado em receber você no meu programa, no nosso programa, que o programa não é meu, é nosso. E assim, a gente está nas 5 regiões do Brasil, e isso é através da web. Então, meu irmão, faça do nosso programa uma janela de divulgação, tá? Eu gostaria, antes de acabar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs e para os nossos ouvintes.
Maravilha, Zé, eu que agradeço o convite, a honra é toda minha, cara. Sou um admirador aí desde muito cedo de vocês, e uma das bandas com certeza que influenciou o Almadinho. A gente já se cruzou várias vezes no começo do carreira do Almadinho. Era sempre, quando a gente ia tocar com a tribo, era uma responsabilidade pra gente maravilhosa. Já disse isso pro Pause e hoje digo pra você. E a mensagem que a gente tem para deixar é que as pessoas, né, nossos fãs, ou gente que ainda não conhece, mas que gosta do reggae, entende a mensagem que o reggae tem para passar para o mundo, que as pessoas se desarmem cada dia mais, né, desarmar em todos os sentidos, né, na agressividade, na polarização política, no dia a dia com os seus familiares, com seu vizinho, entendeu? A gente está precisando de mais leveza, sorriso no rosto. Sei que está difícil. Está todo mundo passando um momento, né, a Terra está passando por um momento bastante delicado, né, uma limpeza, né, que está acontecendo, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E que bom que está acontecendo, que essas coisas também precisam vir à tona para que elas mudem para melhor. Né? Então, mas eu acho que a gente precisa se desarmar. A gente, então, que conhece a filosofia do reggae, a gente precisa se desarmar, desarmar o espírito, ser mais irmão dos irmãos, amigo dos amigos, colega dos colegas, entendeu? Esposa, marido, todo mundo mais, pai, filho, todo mundo mais próximo, mais conectado, para poder passar por isso com menos dor, com mais leveza.
Meu irmão, que Deus te abençoe, que continue proliferando bênçãos na tua vida, na tua carreira, na tua família. E nós estamos juntos aqui, meu irmão, precisando da gente. Seja, por favor, não bata a porta e empurre, porque com certeza você vai ser bem acolhido.
Já estou sendo e quero ser cada vez mais, irmão. E você também, conte com a alma, gente, o que precisar. A gente está aí para espalhar coisa boa. A gente está aí para levar uma boa mensagem para essa galera. Tá? Obrigado pelo convite, Zé.
Grande abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe.
Valeu. Valeu a todos nós. Tchau.